Edição de sábado de E o Campeão é hoje com João Castro e Pedro Henriques. Bom dia aos dois. Vamos começar pela Taça da Liga. Ontem o Futebol Clube do Porto não entrou com o pé direito na Taça da Liga, empatou duas bolas na recepção ao Mafra. João, começo por ti. Resultado justo?
Sim, eu acho que é um resultado justo pela valentia do Mafra. Temos aqui um adepto do Mafra, o Pedro Henriques, que já nos vai falar, de certeza, orgulhoso da sua equipa. Acho que o Mafra aproveitou bem também um Porto com algumas ausências, principalmente é um Porto sem Taremi e sem Otávio. Acho que fica um Porto diferente, claramente. Mas o Mafra a provar que se joga bem também noutras ligas, a provar que não veio só defender ao Dragão, a fazer um jogo muito competente, quer a nível depois também defensivo, mais obviamente o maior domínio do Porto no cúmplice geral do jogo, mas depois também a jogar com bola para a frente, a saber trocar a bola e lá está, marcar dois golos no Dragão, sair com o empate no Dragão, acho que é um excelente resultado para a equipa de Ricardo Sousa. Podia ter conseguido algo mais, não foi possível, porque depois obviamente pressionou bastante a equipa do Mafra, mas fica de salientar dois pormenores, o Porto sem Otávio e Taremi com muitas mais dificuldades, como é normal, e o Mafra a fazer uma excelente partida no Dragão.
Pedro, não sei se queres comentar genericamente o jogo, mas lance-te já depois também a questão seguinte, que é a postura de Sérgio Conceição no fim, mais uma vez com duras críticas a Ricardo Sousa, aqui num tom mais pessoal, e perguntava-te se foi longe demais, Sérgio Conceição.
Olha, vou-te responder isso quando perguntares quem é o campeão, pode ser?
Porque força, nota, guardamos para aí, guardamos para aí, fica o teaser feito.
Guardamos para aí, porque é exatamente o meu campeão, exatamente por causa da conferência, daquilo que disse o Sérgio Conceição. E por isso vou ficar pelo comentário mais genérico em relação ao jogo. Eu sou, acima de tudo, adepto da minha região de Mafra, porque nem sequer vou ver os jogos de Mafra, embora eu goste de ficar depois aqui a rapaziada no Instagram. Ainda hoje, no meu Instagram, coloquei o presépio em frente ao convento de Mafra, lá uma fotografia, eu a rir, e também o meu habitual corte de barbeiro, portanto aproveito sempre para fazer a divulgação daquela região nesse aspecto. De qualquer maneira, em relação ao jogo, duas partes completamente
distintas. Foi também
uma
boa divulgação ontem com este resultado.
Também foi. Duas partes completamente distintas. Uma primeira parte em que muito menos Porto, basta ver as tentativas de golo, aquilo que no fundo são os remates à baliza. O Porto tem 13 e o Mafra tem 13 e o Mafra consegue fazer dois golos, sendo que esse valor depois na segunda parte subiu exponencialmente. O Mafra praticamente não chegou à baliza adversária. Depois, quer dizer, quando digo não chegou, no sentido de remates à baliza, tentativas de golo, fez apenas um golo, enquanto depois o Porto disparou 3 para 14 situações. A percentagem de posse de bola, 61 para o Porto contra 39, e obviamente muito mais ataques, 186 contra 89, muito mais ataques perigosos, 141 contra 39, e portanto, contra 59, e portanto um Porto muito mais, sobretudo na segunda parte, onde teve que ir atrás obviamente do prejuízo. Concordo com aquilo que disse o João, realmente, eu ontem para cá já tinha falado também nisso, até no meu Sem Falta falei nisso, que é a questão de contar M e sentar M, e sobretudo a parte cerebral da questão, que é o Otávio, que realmente são dois jogadores que fazem a diferença. Agora, estamos a falar de equipas e de jogadores, até que vamos fazer um bocadinho se calhar na divisão do Benfica, não estando, como dizia alguém, não estando o Manel, ou não estando o Francisco, joga o Manel, e aqui a questão é que os jogadores que são menos usados e que estão a ter oportunidades nesta Taça da Liga, e estou a falar das equipas ditas grandes, porque perderam mais jogadores, têm que realmente agarrar as oportunidades que são dadas e têm que fazer por isso, nesse aspecto. Aqui também vejo nesta Taça da Liga uma oportunidade para as ditas equipas menos grandes, de sabendo que Porto, Benfica, Sporting, sobretudo estes, e que são normalmente até, entre aspas, cabeças de série de cada grupo, no sentido que serão as equipas mais favoritas, eu vejo que essas equipas mais pequenas têm aqui uma excelente oportunidade na Taça da Liga, porque estando um bocadinho desfalcados estas equipas, como o Benfica, Porto e Sporting, é uma oportunidade de chegar pelo menos da Final Four, ou pelo menos àquilo que seria da Final Four, que eu penso que chamam de quartos de final, e isso poderá ser uma oportunidade para estas equipas, e porque financeiramente a Taça da Liga é muito interessante para estas equipas, e chegar à Final Four também é muito interessante, não só sobre a parte financeira, como sobretudo a projeção, porque realmente são ali meia semana, né, de terça a quarta e depois do fim de semana, de grande show, de grande espetáculo, e as visitas pequenas para os adeptos é uma coisa muito interessante. De qualquer maneira, foi um jogo, eu pensava muito honestamente que ia ter um jogo, entre aspas, a dormir, tranquilo, com tantos jogos no Mundial, e que ia ser um jogo pouco interessante, e tive, então em termos de casos de jogos, aquilo foi sempre a partir do princípio ao final do jogo. Ontem o meu sem falta estava carregado de casos de jogos porque foi um jogo muito intenso e sobretudo a segunda parte muito intensa, com muitos casos, com muitas situações, e foi um jogo interessante de seguir. Eu gostei do ponto de vista do futebol, também de ter sido menos bem jogado às vezes, gostei muito de, sobre o ponto de vista da emoção, da intensidade, sempre, ou seja, não deu para dormir, havia sempre coisas para acontecer e algumas delas foram fora das quatro linhas.
E hoje é a vez do Benfica frente ao Penafiel. João Castro, último jogo antes de uma pausa. Há uma expectativa maior para ver este Benfica sem os jogadores que estão ao serviço da seleção?
Eu acho que há sempre expectativa de ver, e os adeptos do Benfica querem ver sempre o seu clube, já se calhar têm saudades, como os adeptos do Porto ontem já tinham saudades, e os Sporting terão essa oportunidade também dentro de Farense, mas eu acho que o Benfica é claramente favorito perante o Penafiel, e apesar do Benfica ter vários jogadores na seleção, eu acho que basta pensarmos que o Benfica conta com Rafa, com Neres na equipa principal, e portanto se jogarem esses dois, o Benfica cria logo ali muitos desequilíbrios, e portanto acho muito difícil o Penafiel conseguir buscar algum resultado positivo no Estádio da Luz, poderá acontecer, mas no Benfica galvanizado e depois com dois desequilibradores que não foram ao Mundial a jogar, será uma tarefa muito complicada para o Penafiel. O Benfica também poderá aproveitar o treinador para experimentar um ou outro jogador, principalmente lá na frente, não sei se jogará o Musa ou o Henrique, mas será interessante ver como é que o Benfica poderá experimentar um ou outro jogador, mas a verdade é que o Benfica manteve ali jogadores importantes, também como Grimaldo, que não foi chamado à seleção, e portanto muitos desequilibradores ficaram em Lisboa e será uma tarefa muito árdua para este Penafiel.
Mas é uma equipa também pouco habituada a mexer, não é? Uma equipa não, um treinador pouco habituado a mexer, tem jogado sempre mais ou menos com os mesmos.
É verdade, muito pouco habituado a mexer, mas com excelentes resultados, diga-se, com uma excelente gestão física também da equipa, e portanto acho que não vai ser por aí, vai mexer pouco, vai mexer aqueles que são necessários, aqueles que estão fora no Mundial, mas continua a bater nesta tecla. Se o Benfica tivesse perdido Rafa e David Neres, ou seja, desequilibradores, as coisas seriam mais difíceis, porque aí teria-se que mexer muito e tentar ter outros jogadores que eu acho que o Benfica não tem em termos de desequilíbrios, mantendo estes dois e jogando estes dois, ainda para mais lado esquerdo, jogando o Grimaldo, o Benfica fica com uma capacidade ofensiva ainda muito assinalável e, portanto, será realmente um jogo muito difícil para o Penafiel.
Pedro, ontem olhamos para o Mundial, que é a competição que está a alimentar os nossos dias, deixando aqui agora o futebol nacional. Ontem a Inglaterra empatou com os Estados Unidos 0-0, é mais um resultado que prova que em Mundiais as favoritas nem sempre têm a vida fácil.
Sim, mas ontem a Inglaterra acho que jogou na parte mais estratégica da coisa. Repara que um empate para a Inglaterra era um resultado muito interessante, porque a Inglaterra fez 4 pontos, e manteve o País de Gales com um ponto lá embaixo, e portanto o Irão 3 e os Estados Unidos 2. E portanto, sob o ponto de vista da vitória, era o ideal, porque com isso praticamente, aliás, garantiam a passagem, porque passavam 3 para 6 pontos, mas depois há aqui muita estratégia. Mesmo os próprios americanos, é um ponto que não foi mal de todo, porque acabou por ficar com 2 pontos, e o próximo jogo é Estados Unidos-Irão, que tem já a vertente política, social, o que queiras chamar, porque realmente é um jogo que praticamente está para lá até da parte esportiva, embora eu tenha a ideia que os jogadores neste momento, então os do Irão têm mais que se preocupar até internamente do que propriamente com estas relações externas mais extensas que existem com os Estados Unidos, mas depois é um jogo muito interessante. E a Inglaterra também sabia que ao fazer este ponto e vindo jogar com o País de Gales, tem fortes probabilidades de passar, não é? Portanto, neste momento está com 4 pontos. Se bem que o País de Gales vai jogar no desespero, que é, e nunca sabe, isto é um jogo também muito interessante, Inglaterra-País de Gales, sob o ponto de vista quase social, político, das ligações, obviamente, que há, porque temos aqui dois jogos muito interessantes neste grupo. De qualquer maneira, não é o grupo que eu mais me preocupa, porque nós nunca nos vamos cruzar com esta rapaziada. Portugal tem é que estar preocupado com o segundo lugar do grupo do Brasil, portanto, e que eu espero que até seja a Suíça e não a Sérvia, acho que era mais facilitador para nós apoiar, porque este grupo tem esta coisa interessante. Nós vamos nos cruzar com a Suíça ou com a Sérvia, porque eu convido que Portugal vai passar em primeiro lugar nos oitavos de final, e depois apanharíamos um Brasil, que eu acho que é mesmo a equipa top deste Mundial, na meia-final, o que seria bastante interessante, e por isso este é um dos grupos que é o primeiro grupo, é o grupo em que eu estou mais focado, e o segundo é o dos quartos de final, que é o grupo de onde vai sair uma Bélgica, uma Espanha, a Alemanha. Se tudo correr bem, se calhar a Alemanha fica já de fora, e Bélgica e Espanha serão os candidatos a encontrarmos os quartos de final. Estão a ver, eu já estou aqui a fazer a previsão à la longue, que é Suíça ou Sérvia nos oitavos, quartos de final com Espanha, muito provavelmente, mas eu antes preferia a Bélgica, obviamente, meia-final com o Brasil, e a final, em teoria, França ou Argentina, vamos lá ver como é que a Argentina hoje vai desarrascar com o México.
Olha, porque hoje nem mais. É essa a pergunta para queijinho para o João Castro. Temos um desafio aqui decisivo, não é? Argentina contra o México, a equipa de Messi. Parte pressionada para este encontro, João?
Parte, é uma final. Os jogadores já o assumiram, é uma final, foi desastrosa. Aliás, o primeiro jogo mundial, e quando se joga num grupo a 4, é sempre muito importante, porque ou liberta um bocado da pressão e dá logo 3 pontos e as equipas ficam mais seguras, ou então, com uma derrota, causa muita pressão. E é isso que a Argentina está a passar neste momento. Passou de grande favorita, e já alguns jornalistas, mesmo argentinos, duvidam da seleção e duvidaram de algumas questões do seu selecionador, portanto não é só em Portugal. E portanto temos uma Argentina super pressionada, que tem uma final hoje diante do México, que não vai ser nada fácil, apesar de eu continuar a achar que em modo normal a Argentina poderá ganhar ao México, mas aqui terá que aparecer toda a capacidade de Messi. E depois há uma questão psicológica que eu acho importante. A Argentina, quando sofreu o primeiro golo, nunca mais conseguiu produzir o mesmo futebol. Ao contrário, por exemplo, de uma França que, quando sofreu o golo e teve a perder, teve uma capacidade de reação totalmente diferente. E isso é que eu acho que faz uma grande diferença. É a mentalidade também dos jogadores, a forma como reagem à adversidade, é que se vê essas grandes equipas. A França provou que é um sério candidato, a Argentina provou que para já é só um pseudo-candidato.
E vamos já avançar para a ronda final, para o campeão. João, queres tu começar ou vamos ao Pedro Henriques? Pedro, vai.
Posso começar?
Então vá, João.
Vou deixar para o Pedro Henriques, que acho que o Pedro Henriques vai ser mais polémico. Exato. Portanto, vamos deixar os espaços para o fim. A minha nota para o campeão vai para os Estados Unidos e para o Canadá, porque acho que são seleções que evoluíram muito em termos de futebol jogado, mesmo do plano de jogo. Eu gostei bastante dos Estados Unidos, já não é a primeira vez, conheço bastante os jogadores, jogo em Inglaterra, alguns já jogaram na Alemanha, o próprio Canadá tem jogadores já no exterior. A forte aposta que tem existido, quer no Canadá, mas especialmente nos Estados Unidos, na MLS, com técnicos estrangeiros, principalmente muitos britânicos irem para lá também, alguns portugueses também estarem lá. Depois importam muito o talento da América do Sul para as suas equipas, têm buscado jovem talento, o que tem aumentado o nível de competitividade da Liga, e nota-se já nesta seleção. E isto é uma boa preparação, quer do Canadá, quer dos Estados Unidos, para o Mundial de 2026. Portanto, podemos ter um Mundial de 2026, em que temos também o México, que eu acho que para já não evoluiu assim tanto, apesar de manter-se mais competitivo, historicamente, que estas duas seleções, mas o Canadá e os Estados Unidos cresceram muito e, portanto, poderá ser aí um 2026 com equipas da casa bastante fortes.
Pedro.
Sim, o meu campeão, na negativa, vai exatamente para o Sérgio Conceição pelo seguinte. Eu acho que, em primeiro lugar, os treinadores não deviam estar preocupados com aquilo que os comentadores comentam, na minha perspectiva. Mas se eventualmente acham que há um comentário que não é o mais correto, não me escandaliza nada, que eventualmente nas suas conferências de imprensa falem nisso. Agora, da mesma maneira, e agora vou usar as palavras do Sérgio Conceição, que o Sérgio Conceição disse, quando sofreu ali uma série de situações em causa da família dele, que o que é ele é que é o que está a dar a cara e é o que está no futebol, e portanto os comentários, as críticas são feitas a ele e não nunca envolver a família. Eu acho que Sérgio Conceição até fez exatamente a mesma coisa, que foi cingia só o comentador e não estava a relacionar esse comentador com toda a família e com o nome dessa família, porque o comentador é primo do treinador, do Mafra, e depois inclusive o pai, que não, portanto, não faz sentido. Portanto, nós temos que ter exatamente este sentido, que é: não basta só falar, é preciso que eu fale e pratique. E, portanto, se eu não quero que envolvam coisas da minha família, não sou eu que, depois, numa análise que vou fazer o mesmo em relação às outras. E, portanto, acho que não ficou bem esta conferência de imprensa do Sérgio Conceição, tão preocupado com o comentador de um canal desportivo e, portanto, com a envolvência da família, porque ele também não gosta que fale da sua família. E, portanto, é um bocadinho Sérgio Conceição. Ele diz que é assim, que as pessoas já o conhecem, mas o facto de ser assim, que as pessoas já o conhecem, não significa que seja em bom. E, portanto, a minha crítica, nota negativa, nota 8, porque eu acho que o Sérgio Conceição está num patamar tão elevado, como estão a maior parte dos treinadores dos grandes clubes, não devem estar preocupados com os comentadores, deixem cada um fazer o seu trabalho, e eles têm que ser superiores a isso mesmo, porque é isso que também revela alguma inteligência emocional, alguma qualidade no seu discurso e, sobretudo, a capacidade de ser superior e de estar num destaque que normalmente os treinadores têm, porque realmente são muito visados, obviamente. obviamente, por todo o que é comentadores desportivos, e, portanto, há que estar num patamar superior. Eu, se fosse ligar a todas as pessoas nas redes sociais, não me chamam de amigo, nem de pai, nem outras coisas, portanto, chamam, epá, então não fazia outra coisa. Estou sempre superior em relação a isso.
Claro.
A minha opinião, mando o bitite, dou a minha opinião, procuro sustentar essa opinião com alguma qualidade técnica, assim pode dizer, e depois deixo as pessoas fazerem os comentários que quiserem, que sejam felizes a falar dos outros. Eu não tenho tempo para me preocupar com os outros nessa perspectiva.
É cenar e seguir, não é?
Exatamente, exatamente. Eu preocupo-me com os outros. Olha, hoje, na campanha que começa para ajudar a alimentar, isso é que a gente deve se preocupar com os outros em ajudar, e o Sérgio Conceição é muito bom nisso. Este é o lado positivo dele, o lado humano. Ele está sempre a ajudar famílias, e é isso que o Sérgio Conceição deve focar. Deixe lá os comentadores e os comentários e continue a fazer o bom trabalho, que ele é um campeão, Sérgio Conceição, como também o Sousa, que da Sport TV é um grande campeão que eu conheço bem e é um grande comentador.
Muito bem, Pedro Henrique e João Castro, muito e muito obrigada na edição de hoje do Campeão. É já a seguir, acompanhamos o final do jogo entre a Tunísia e a Austrália no minuto 90 com o jornalista Miguel Cordeiro.